eu tô falando uma coisa óbvia, mas você ficaria assustado se você visse quantas linhas teológicas existem hoje que não entendem esse princípio. E quantas coisas erradas nós estamos fazendo hoje por não entendermos que a Bíblia é um livro só, é um plano só. Tem várias maneiras que nós podemos estudar, né, as sete alianças, o plano de Deus de formar uma casa. No fim, todas vão se unindo, mas o reino de Deus é um tema que une a Bíblia toda. Então, é uma das razões por que nós devemos estudar o reino de Deus. Se nós estudarmos a igreja, nós podemos ver aspectos ou figuras da igreja no Velho Testamento. Mas o reino de Deus está na Bíblia inteira, desde os primeiros livros de Gênesis até o final do Apocalipse. O reino de Deus é um tema central, une a palavra toda, une a Bíblia toda em um pensamento. Então, isso é muito importante para a gente entender um pouco desse grande plano de Deus em que nós estamos envolvidos, né? Nós não entramos em um momento da história, depois eu vou mostrar alguns diagramas para a gente poder visualizar isso melhor, mas tem maneiras diferentes de ver o plano de Deus. E algumas maneiras de ver o plano de Deus é ver a igreja como algo que surgiu de repente, mudou. O Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. Jesus fez um corte. É lógico que você não pode entender o plano de Deus sem entender as diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, mas nós precisamos entender o plano de Deus como um todo. E o reino de Deus é uma maneira de fazer isso. A terceira razão para estudar o reino de Deus é que é a chave para entendermos o plano escatológico de Deus, ou seja, as coisas do fim. O nosso entendimento do reino de Deus é a chave para entendermos o que Deus vai fazer no tempo do fim. Agora achei a atenção de todo mundo, né? Todo mundo quer saber o que vai acontecer no fim, né? Se eu achar o reino de Deus, eu vou saber exatamente o que vai acontecer no fim. Não é bem assim. Mas realmente é uma chave muito importante para entendermos o propósito de Deus, né? Não falei sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, agora especificamente a sua visão do reino de Deus vai determinar o que você enxerga do plano de Deus para o fim dos tempos. Isso não é apenas uma ideia, uma suposição minha. Como eu falei, durante muito tempo o tema Reino de Deus não foi muito estudado, não foi muito tocado, ou as pessoas colocavam mais ou menos com a mesma coisa que a igreja, ou as pessoas achavam que o Reino de Deus é só o céu, o futuro. Então, o reino de Deus foi abandonado por muito tempo. Mas há algum tempo, Deus tem levantado esse assunto em vários lugares. Ainda não é uma coisa como, assim, não é uma coisa que as igrejas ensinam com muita frequência, mas existe um interesse cada vez maior no reino de Deus nas últimas décadas. Inclusive, um dos livros, até parece que nós temos poucos aí, então corra que você pode ser um dos únicos a conseguir agora, né? Mas um dos autores que tem sido muito importante nas minhas reflexões sobre o reino, não tem todos os livros dele ainda em português, mas tem alguns que são muito bons, é um homem chamado George Ladd, que tem um livro chamado O Evangelho do Reino. E parece que nós temos poucos exemplares aí, mas depois, se alguém quiser, nós podemos conseguir. Mas ele foi um homem, eu não quero parar agora para falar muito sobre a história dele, mas assim, a vida dele foi realmente uma história interessante. Mas ele escreveu bastante sobre os dois assuntos, o reino de Deus e a escatologia. E ele escreveu bastante nos anos 50, nos anos 60, 70. Mas eu tenho lido agora, você pode pegar, assim, pessoas mais acadêmicas, pessoas que estão estudando o assunto mais atual, e todos eles citam George Ladd. Todos eles voltam, entre alguns outros, mas sempre citam os escritos desse homem, porque realmente ele enfatizou, ele buscou esse assunto durante anos da vida dele. Um dos livros dele, que não está em português, ele gastou 10 anos para escrever. Então, assim, ele foi muito acadêmico. Geralmente a gente até fica meio desconfiado, porque quem é muito acadêmico, muito racional, muito teólogo, às vezes não tem uma compreensão. Mas eu tenho sido profundamente inspirado, tocado, através dos escritos dele. Realmente ele conseguiu unir essas duas coisas, a profundidade de pesquisa, de estudo, com revelação na palavra. Então, isso tem sido, assim, ele é uma pessoa que tem feito isso. Eu tenho visto que muitos outros estão seguindo o exemplo dele, e a visão que ele tinha do reino, que mudou bastante a visão acadêmica na época, está sendo cada vez mais aceita por outros homens. Mas por que eu estou falando isso? Porque através disso, a visão escatológica de muita gente tem mudado. Então, eu sei que muitos aqui, né, grande parte dos cristãos, não tem tempo, não tem interesse de se aprofundar tanto assim, em leituras ou sistemas assim, de compreensão da palavra. Mas é um fato de que a nossa teologia, todo mundo tem uma teologia. Você pode não ser teólogo, mas é como falar de cosmovisão, de filosofia de vida. A pessoa mais simples, que nunca foi na escola, tem uma filosofia de vida. Ela pode não chamar isso, mas ela tem uma filosofia de vida. Todos vocês, todos nós, temos uma teologia geral e temos uma teologia específica sobre os últimos tempos. O que você espera dos últimos tempos? Ah, você pode até falar assim, não, negócio de apocalipse, fim dos tempos, isso não é muito comigo, deixa, né, é um livro difícil. Mas você tem alguma ideia sobre a segunda vinda? Você tem alguma ideia sobre o que vai acontecer? Pode ser uma ideia que você adquiriu, provavelmente uma ideia que você adquiriu sem questionamento, mas alguma ideia você tem. E esta ideia, as ideias que nós adquirimos, às vezes através de, todo mundo prega, né? A igreja não vai passar pela tribulação, vai ter isso, vai acontecer isso, o anticristo assim, milênio, não milênio, alguma coisa você tem de ouvir falar, e aquilo você vai ajuntando nos seus conceitos. Só que esses conceitos, muitas vezes, são totalmente contraditórios. Você, às vezes, nunca parou para pensar, mas tem conceitos que são extremamente contraditórios. Né? Como eu pretendo mostrar nesses dias, assim, que tem algumas coisas que, se você pensar, o reino de Deus é assim, assim. Mas como que você pensa que no fim vai acontecer isso, então? São coisas contraditórias. Só que, sem pensar, sem analisar, você não chega nesse conflito e você reúne uma porção de ideias que não tem nada a ver uma com a outra. Mas o seu conceito, sua visão do reino de Deus afeta profundamente a sua visão do final dos tempos. E é isso que eu quero mostrar, e isso tem acontecido, já está acontecendo entre os teólogos, estudiosos, assim, estão mudando o conceito sobre o reino de Deus, estão mudando automaticamente o conceito sobre a escatologia. Só para usar uma terminologia, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas assim, a ideia mais divulgada hoje sobre a escatologia chama a visão dispensacionalista, que divide o plano de Deus em dispensações, mas que tem uma série de implicações sobre os últimos tempos. E as pessoas que estão estudando o reino de Deus, eles estão mudando um pouco o conceito do fim, e alguns, até uma escola, até não, nem sabia disso, né, mas pesquisando recentemente, descobri que tem uma nova linha que estão se chamando dispensacionalistas progressistas. E eles estão mudando uma porção, nem sei por que estão se chamando dispensacionalistas mais, porque mudaram tanto a ideia do fim que, né, quando você diz, o que é? Os próprios dispensacionalistas, eles falam assim, a essência dessa dessa linha são, né, geralmente 3 ou 4 itens. Estão mudando por causa do quê? Por causa do entendimento do reino de Deus. Então, é só queria colocar isso. O entendimento do reino de Deus afeta muito. Você pode falar assim, mas como que eu posso chegar a uma conclusão sobre as profecias do fim? Tem gente que afirma que é dessa forma, tem gente que afirma que é de outra forma. A gente vai brigar sobre interpretações da Escritura. Então, faz alguns anos já que eu tenho entendido assim, o que vai me mostrar a verdade de Deus sobre o fim dos tempos não é a minha interpretação de um determinado texto bíblico. O que vai mudar a minha visão do fim é a minha visão do plano de Deus. Se eu tenho uma visão do plano de Deus, como realmente é muito mais seguro você se basear numa visão ampla do plano de Deus do que numa interpretação duvidosa de uma determinada escritura. Deu para entender? Então, essa é a razão. Por que nós vamos estudar o reino de Deus? Para a gente ter uma visão melhor das coisas do fim. E a quarto motivo, deve ter dezenas de outros motivos, mas eu vou parar nesse quarto. Quarto motivo para estudar o reino de Deus é porque é uma das coisas, eu não diria a única, mas é uma das coisas que pode nos mostrar o que a igreja perdeu. É uma das coisas que pode nos mostrar o que a igreja, nós como igreja, perdeu ao longo desses anos que nós estamos buscando com muita intensidade, que Deus restaure, que Deus nos leve de volta. E eu sei que vai ter outras palavras que vão direcionar-nos nesse sentido, mas o estudo do reino de Deus como a mensagem de Jesus, uma das coisas que anos atrás, eu lembro que o meu pai falava que ele tinha durante muito tempo, ele ia deixar de estudar essa parte da Bíblia, mas ele falou assim, durante muitos anos ele estudava as epístolas, porque as epístolas falam mais sobre o nosso tempo atual, sobre a igreja, mas ele até falava assim, nas páginas da minha Bíblia, nas epístolas, Efésios, Coríntios, Gálatas, né, as páginas da minha Bíblia estão sujas de tanto usar, né? E eu volto para os evangelhos, as páginas estão limpinhas, né? Então, é uma ênfase que Deus tem dado para várias pessoas, né? Acho que o Romilton vai falar sobre isso, sobre aspectos do Evangelho que nós temos abandonado, não que nós vamos deixar as epístolas, mas às vezes nós temos deixado a origem da igreja e temos tido dificuldades para entender o que Deus quer. Então, essa mensagem de Jesus sobre o reino é muito importante, é uma das coisas que pode nos levar a entender o que está faltando na nossa prática atual. Esse é o nosso grande desafio. Então, agora, iniciando então nossa jornada rápida, né? Nós vamos voltar lá à origem de tudo em Gênesis, para a gente entender um pouquinho. Nosso objetivo inicial aqui é entender resumidamente, dar uma pincelada sobre a ideia do reino de Deus no Velho Testamento, para podermos entender melhor o que Jesus queria dizer com o reino de Deus e para entender melhor os passos do plano de Deus, porque se nós cremos que Jesus veio para a nação de Israel, não foi como aquela pergunta que eu fiz, por que que Deus demorou 4.000 anos? É lógico que a história que nós temos no Velho Testamento tem uma grande importância, o foco todo do Velho Testamento é sobre a nação de Israel. Então, nós, através de Jesus, nós fomos feitos participantes, nós fomos introduzidos nesta história, amém? Nós fomos introduzidos nesta história. Nossa história começa com Jesus, no sentido de Jesus ser eterno. Mas nossa história não começa com o Evangelho. Nossa história começa lá atrás com o plano de Deus no Velho Testamento. Então, inicialmente, Vamos só recapitular algumas coisas sobre o Jardim do Éden, porque antes do pecado, Deus nos deu uma pequena visão daquilo que Ele queria. Uma das maneiras da gente representar o plano de Deus é fazendo uma linha ascendente. A pergunta, tem umas perguntas que a gente não pode fazer, que é tipo, o que teria acontecido com Adão e Eva se eles não tivessem pecado? Essa pergunta é meio proibida porque a gente não tem, seria especulação, a gente não tem muito como, mas é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, né? A gente sempre pensa, puxa, mas se Adão e Eva não tivessem pecado, o que teria acontecido? Eles iam continuar vivendo felizes para sempre, só os dois no Jardim do Éden? Então, a gente é uma pergunta válida no sentido de Deus tinha um propósito original e eu gosto muito de um diagrama que eu vi há anos atrás que mostra, então, essa, eu vou colocar aqui, uma linha ascendente. No plano de Deus, Adão aqui, e o propósito de Deus aqui, o plano de Deus não era uma linha reta, horizontal. O plano de Deus tinha uma ascendência. Em outras palavras, mesmo sem o pecado, Deus tinha um propósito para Adão e Eva, para a humanidade, e isso está claro no capítulo 1. Que era para eles crescerem, encherem a terra, sujeitar a terra. Então tinha um plano de Deus, um plano para eles que era ascendente, ou seja, não ia ficar só ali no Jardim do Éden. Teria uma progressão, teria um desenvolvimento. Né? E o pecado realmente cortou esse plano e fez o homem cair, que nós chamamos a queda do homem. Então o homem caiu. Só que através do plano de Deus, através de toda a Bíblia, nós temos a restauração. Deus interveio na história, Deus mandou Jesus, Deus nos tirou desse lugar de queda, de depravação, e nos levou de volta, mas de volta para onde? Aí que está o grande erro na maioria, na maneira que geralmente nós pregamos o Evangelho. Eu gosto desse diagrama para mostrar o seguinte. Plano de Deus na redenção é nos trazer de volta para o propósito original de Deus. Só que nós, como igreja, nós temos colocado assim, que o plano de Deus, nós colocamos todo o plano de Deus nesse desvio aqui. Então, o homem pecou, Jesus veio na cruz, nos tirou do pecado e tem a restauração, né, que Deus tem que recuperar nossas vidas, nos transformar, a imagem dele. Mas está tudo aqui. E depois, o objetivo de Deus em nos salvar, de acordo com a maneira que geralmente nós pregamos, é nos mandar embora para o céu, lá aqui em cima, em algum lugar. Né? Então, nós perdemos a perspectiva de que tinha um propósito original. E a redenção é necessária, é um grande assunto, o Evangelho fala sobre a redenção, a Bíblia inteira fala sobre redenção, não é um assunto secundário, é um assunto muito importante, a salvação, a redenção. Só que essa redenção, ela serve para nos colocar no trilho de novo, de volta para o nosso propósito original. Então, é muito importante entender esse aspecto, e quando a gente volta para Adão no Jardim do Éden, nós queremos pegar de volta um pouquinho dessa visão original que Deus tinha para o homem. E especificamente, queremos ver, em termos desse propósito original, o que nós podemos enxergar do reino, o que nós podemos ver sobre Deus querer formar um reino, qual seria onde nós podemos identificar o reino nesse propósito original. Vocês conhecem bem Gênesis 1. Vamos só ler novamente, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre qual parte da terra? Toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, observe aqui a ideia que eu quero que vocês vejam aqui. Propósito original. Como é que Adão estava? Adão estava dentro de um lugar muito pequeno, né, muito reduzido, chamado Jardim do Éden. Mas tudo que Deus fala sobre o plano dele para Adão envolve toda a terra. Então, fala no versículo 26, fala de novo no 28, enchei a terra e sujeitai-a. E aí vem assim a grande pergunta, assim, por quê? Aí está falando sobre a criação, por que que Adão teria que sujeitar? E entra toda aquela história da rebelião de Satanás e que a terra ficou sem forma e vazia por causa daquilo que aconteceu com Satanás antes. Então, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e todas as aves dos céus, todos os animais que se arrastam sobre a terra. Esse era o plano de Deus. Em cada momento ele fala sobre todos os animais, toda a terra, sujeitai a terra, não era só uma parte, era toda a terra. Então isso é uma das ênfases iniciais. No capítulo 2, só vou ler esses textos para vocês lembrarem, depois eu vou tirar algumas conclusões. Capítulo 2, versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista, boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em quatro braços. E aí vai falando os nomes dos rios e fala sobre como do Éden saíram esses quatro braços do rio para abranger outras partes da terra. E aí temos essa descrição resumida de como se procedeu essa primeira fase, né, a fase inicial, já, né, Deus colocou o homem e aí ele foi procurar todos os animais, mas enquanto isso ele estava colocando nomes, já estava usando a autoridade que Deus deu para ele para colocar nomes nos animais. Então nós não temos, né, muita coisa que aconteceu, mas nós temos a ideia, né, a semente inicial. Então eu quero tirar quatro conclusões sobre o Jardim do Éden em relação ao reino, para a gente já, né, depois nós vamos conferindo isso para ver se realmente bate com o restante do plano de Deus à medida que vai progredindo na história, né? Então, um dos princípios, vou colocar aqui, eu sei que algumas pessoas, não sei se dá para todo mundo enxergar, mas uma das ideias que nós vamos encontrar durante todo o plano de Deus na Bíblia é esse princípio que começou no Jardim do Éden. Nós temos toda a terra, essa bola aqui representa a terra. Então, Deus quer a terra. Isso é um ponto importante que a igreja tem, de maneira geral, tem esquecido, tem perdido. Deus quer a terra. Deus colocou o homem no Jardim do Éden para conquistar toda a terra. Uma coisa que está me enchendo, não sei se isso empolga você, mas isso é uma coisa assim que me enche assim de entusiasmo, é pensar que Deus nunca deixa uma coisa que ele começou sem terminar, Você gosta disso? Eu acho isso fantástico. Eu não gosto da ideia assim de que Deus começa um projeto e tudo bem que é por causa da nossa falha, né? Por causa do homem, né? A ideia que às vezes a gente tem no estudo do plano de Deus é, né, a briga com o nome dispensação, a parte que eu não gosto, é que dá a ideia, eu sei que quem defende isso não vai, não quer dizer isso, né? Mas a ideia que a gente tem quando você divide o plano de Deus em dispensações é que Deus começou no Jardim do Éden, não deu certo. Aí ele ia fazer algo, né? Ele queria, mesmo com o pecado, ele queria resgatar a humanidade e o mundo foi se corrompendo e aí não deu certo de novo. Aí começou com Abraão e tem Israel, mas Israel não deu certo, né? Aí a grande pergunta é, ele começou a igreja, será que vai dar certo, né? Então, a gente fica assim, você não fica inseguro, né? Deus tem toda a razão. Eu acho que se você fizer um paralelo com Israel no Velho Testamento e a igreja, nós agora, e as profecias que falam assim, porque eu tirei vocês do Egito, mas vocês esqueceram de mim, vocês estão correndo atrás de outras coisas, vocês quebraram minha aliança, vocês me abandonaram, por isso também eu vou jogar vocês fora da terra, vou anular, vou acabar com tudo. Acho que Deus tem todo motivo para fazer isso com a gente também, não tem? Tem todo motivo para ele dizer assim, a igreja também, sangue de Jesus, sacrifício de Jesus, Espírito Santo, o que, que vocês fizeram com isso? Vocês estragaram tudo, vou ter que ir. Né? Aí, o que, que vai acontecer? Então, a visão do plano de Deus e a nossa admiração, adoração a Deus, é por saber que mesmo com as nossas falhas, Deus nunca deixa uma coisa que ele começou sem terminar. Deus sempre, aquilo que ele imaginou, aquela visão que nós temos no capítulo 1 de Gênesis, que tudo que Deus fez, ele olhou e falou, e viu que era bom. O que, que é bom? É de acordo com o que ele pensou. Bom é assim, eu imaginei, eu formulei a ideia, eu vejo isso que eu vou fazer, aí ele fez, porque nós somos assim, né? A gente, quem gosta de fazer pintura, pega uma ideia ou copia de outro desenho, ou olha a natureza, ou tem alguma coisa assim. Então, assim, eu vou desenhar uma paisagem. Aí pinta e desenha assim tudo. E no fim, às vezes, a pessoa fala assim, não era o que eu queria, né? Não era aquilo que eu imaginava. E Deus não é assim. Deus imagina, prepara, o homem pode estragar, mas Deus vai chegar lá, ele vai produzir um resultado final que ele vai poder dizer, isso é muito bom, amém? Então, a ideia é, Deus quer a terra. Isso está claro na criação. Deus colocou o homem para alcançar toda a terra. Então, isso é um tema no Velho Testamento, e precisamos entender o que isso significa. Mas, então, colocando aqui, a terra toda, Deus quer alcançar, entendemos que a terra estava sem forma e vazia, que Deus plantou, no meio dessa desolação, ele plantou o jardim. Então, a representação é uma coisa muito simples aqui. Fora, eu já coloquei aqui fora, mas talvez você podia colocar, segundo o nosso irmão Asher, né, o judeu, ele fala que o Jardim do Éden ficava bem no centro. Então, se você não fez ainda, põe um círculo bem no centro, né? De acordo com a ideia de que todas as massas continentais formavam uma unidade só, Israel, o Jardim do Éden, ficaria bem no centro. Então, pode colocar até no centro. Mas a ideia é a seguinte, toda a terra, o objetivo de Deus, o propósito de Deus, para onde nós estamos caminhando, dentro dos limites do nosso tempo, né? A Bíblia fala sobre o plano de Deus para a humanidade, para esse tempo. Então, o plano de Deus é alcançar a terra. Deus quer, ele deu essa missão para o homem, ele não vai desistir. E ele faz isso através de colocar uma base, uma miniatura, uma colônia. Né? Esse círculozinho que representa o Jardim do Éden, representa a base que Deus colocou no meio de uma terra hostil, uma terra não sujeita à vontade dele, uma terra que não manifestava a beleza e tudo que Deus é. Mas ele colocou um pequeno centro, uma pequena base para o seu reino. Então essa é a forma que nós vamos ver o reino de Deus em toda a Bíblia. Sempre no meio de uma terra hostil, Deus colocando uma pequena base para ele usar essa base para conquistar a terra toda. A base, agora presta atenção, eu posso olhar para esse núcleo, para essa colônia, eu posso olhar de duas formas. Eu posso ver, olha, nós estamos aqui no Jardim do Éden para, como Deus mandou, para alcançar, para multiplicar, para encher a terra, para sujeitar a terra, para trazer toda a terra a mesma harmonia, a mesma beleza, a mesma manifestação que tem aqui. Isso é uma forma bíblica. Mas nós podemos olhar isso de outra forma, que é errada, e que muitas vezes tem sido a nossa maneira de igreja de agir. Olha, o mundo está perdido. Não vamos conseguir nada aqui. Então, tem um monte de pressões vindo contra nós, o mundo quer nos dominar, o mundo quer nos sujeitar, o mundo quer nos anular, mas nós temos que ficar firmes, nós temos que segurar as pontas, nós temos que levantar muralhas, nós temos que nos cercar e nos proteger, porque uma hora Jesus vem e vai nos resgatar dessa perdição e nos levar embora. Então, aí nós precisamos entender qual a ideia que está certa. É para a gente segurar as pontas até que venha a nossa salvação, que é nos tirar daqui, ou é para a gente voltar aqui para essa linha e achar nosso caminho para o propósito de Deus? Então, esse é o nosso desafio. Então, vamos lá, quatro princípios do reino que eu encontro nesse modelo aqui do Jardim do Éden. Então, o primeiro princípio é: Deus cria uma base divina como ilha no meio de uma terra hostil. Deus cria uma base divina como ilha no meio de uma terra hostil. Deus sempre vai usar, Deus sempre tem usado essa estratégia. Mas o segundo princípio é que o objetivo dessa base é alcançar toda a terra. O objetivo dessa base é alcançar, conquistar toda a terra. Ok? Então, primeiro ponto, Deus cria uma base, uma ilha. E essa base, ela tem por objetivo não se manter isolada, não se conter ali, mas o objetivo é alcançar toda a terra. Terceiro princípio. Antes de escrever, deixa eu só tentar explicar isso um pouco, assim, antes de tentar colocar uma frase, né? Através do Jardim do Éden, né, não é chamado de reino, mas a ideia de reino é implícita nas palavras sujeitai toda a terra. Governe, né, domine sobre todas as coisas. Então nós temos a ideia de um reino, porque a palavra reino tem dois significados. A palavra reino significa o direito, a autoridade de governar, e significa também uma área, um território onde o rei tem essa autoridade. Mas é importante que, antes de pensar sobre território,
Deus, logicamente, Deus tem o reino dele sobre todos os céus, e ele mesmo sobre essa terra hostil, Deus é rei absoluto, mas antes de pensar sobre um território, a ideia de um reino é a ideia da autoridade, do direito de reinar. Né? Às vezes a Bíblia usa essa expressão, ele passou o reino para tal rei. Né? O que passou? Não o território, mas o direito de reinar. Então, o reino de Deus, mais do que só essa questão de autoridade, né? É lógico que nós não podemos eliminar a ideia de autoridade. Você vê isso direto nas escrituras. O Senhor está no trono, ele governa sobre tudo. Então, a ideia de reino de Deus, com toda certeza, inclui muito forte a ideia de governo, de autoridade. Mas eu quero que vocês vejam aqui, no Jardim do Éden, uma outra ideia que, pelo menos para mim, eu acho que assim, complementa, como eu falei, não, de maneira nenhuma, deve anular a ideia de autoridade, porque Deus é rei e o que Deus deseja é trazer tudo debaixo do seu domínio. Nós temos isso no Novo Testamento, todos os inimigos sendo postos debaixo dos pés de Jesus. Mas eu quero que vocês pensem numa outra coisa que, pelo menos na minha cabeça, não sei se na sua, eu acho um pouco difícil realmente é muito importante, onde Deus governa, é bom para mim, a autoridade de Deus vai trazer benefícios para mim. Mas eu acho que a gente tem que colocar a ideia do reino de Deus, porque assim que Deus coloca, Deus não expressa, inclusive no Jardim do Éden, você não tem essa ideia assim, Adão, eu estou colocando você no jardim para você me obedecer. Tinha uma ordem, não pode comer dessa fruta. Tinha a ordem de Deus. Quebrou aquela ordem, quebrou toda a harmonia. Mas a ênfase de Deus em colocar o homem no jardim não era assim, olha, o meu sonho é uma terra com todo mundo seguindo minhas ordens, que nem súditos, obedientes, fazendo sempre o que eu mando. Essa ideia de reino, e eu acho que a gente acabou pegando isso de certa forma, porque nas décadas passadas, um dos grupos que mais enfatizou o ensinamento sobre o reino foi o grupo do discipulado, que enfatizava bastante a questão de autoridade, que era uma coisa importante, trouxeram coisas muito valiosas para a igreja. Mas a empolgação do reino de Deus, meus irmãos, é que o Jardim do Éden é um lugar maravilhoso. É um lugar que tem toda espécie de frutas, de árvores, e tem o rio, que no fim da Bíblia nós encontramos novamente, que é o rio de vida. Então, essa descrição no capítulo 2, que tem versículo 10, né, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços, essa descrição é para mostrar como Deus iria fazer isso. E a gente tem essa visão novamente em Ezequiel, quando ele fala do rio que saiu do trono de Deus, ia curando os lugares salgados, os lugares que tinha morte. Então a gente tem essa mesma visão do rio de Deus que sai dessa base, não fica limitado aqui, geograficamente. Eu não sei se esses quatro rios saíam nas quatro direções, mas quatro, né, na Bíblia sempre representa o número da terra, representa quatro cantos da terra, toda a terra. Então a ideia de quatro braços é justamente a ideia de que daquele jardim sairia vida para abranger o mundo inteiro. O homem é um instrumento, o homem vai se multiplicar e encher a terra, mas ele vai fazer isso através da vida. Então eu quero falar assim, no terceiro princípio é que o reino de Deus é vida. O reino de Deus é vida. A essência, o que Deus mais enfatizou no Jardim do Éden não era autoridade, o que mais enfatizou era vida. Vocês vão crescer e multiplicar é vida. O rio sai em quatro braços, alcançando todos os lugares que estão desolados, sem vida, água salgada, vai restaurar tudo para o mesmo, a mesma harmonia. Então, nós não vamos ficar muito empolgados com o reino de Deus se nós só enfatizarmos, olha, para você ser discípulo de Jesus, você tem que obedecer, você tem que aceitar a autoridade, você sabe quem é sua autoridade, nós temos que restaurar a autoridade. Se nós falarmos muito sobre a autoridade, nós vamos pegar do lado errado. E a empolgação, aquilo que nos interessa no reino de Deus, é a vida. E o sistema de Deus, o que o reino de Deus representa? O reino de Deus representa um lugar onde tem harmonia, onde tem frutificação, onde tem abundância, onde tem amor, né? Que o reino, a vida de Deus é amor. Então, é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é o sistema de Deus, é onde tudo flui do jeito que Deus propôs desde o início. Então, esse é o terceiro princípio, que o reino é vida. E a expansão do reino vem através da expansão de vida. Reino é vida. E a expansão do reino vem através da expansão da vida de Deus, né? Da multiplicação da vida de Deus. Não é um controle para controlar, né? A gente percebe isso na relação de Deus com Adão. Que acho que é Pedro Arruda que sempre fala sobre essa passagem, falando que o homem foi dando nomes aos animais e ele falava com Deus, provavelmente sobre isso, né? Ah, eu vi aí um animal tal e dei esse nome. E em nenhum momento Deus falou assim, que nome idiota que você deu, você devia ter dado esse nome, você, né, deixa eu te ensinar como é que se dá nome, né? Deus não questionou nenhum dos nomes que Adão deu, né? A gente acha que não tem os nomes originais, né? Mas assim, Deus não questionou os nomes que Adão dava, ou seja, Deus deu essa autonomia, ele permitiu que o homem, a ideia de Deus não era abafar, sufocar, que quando nós tentamos implantar a autoridade de Deus, geralmente a gente acaba fazendo isso, né? Sufocando, fazendo a pessoa ficar dependente de maneira errada. Então, o reino de Deus é vida e essa vida expande. E aí que nós chegamos, então, ao terceiro ponto. Também vou usar um termo que eu aprendi com Pedro Arruda, né? Aqui também eu vou só esquematizar uma coisa para facilitar mais. Esse é o quarto ponto. Normalmente, isso tem a ver com o que acabamos de falar sobre autoridade. Normalmente, nós imaginamos o reino num formato de pirâmide, que é uma hierarquia. E você vai dizer, mas não é assim? Deus está aqui em cima, Deus é o rei, nós somos os súditos. Mas você pode notar que desde o início, isso não, talvez não fique tão claro aqui, mas é isso que acabamos de mostrar, que Deus deu liberdade para Adão. Deus não falou assim, vá por todo mundo e faça com que eu seja rei sobre toda a terra. Deus não falou isso. Deus deu ao homem, você enche a terra e sujeite a terra. Ele não falou assim, sujeite a mim. Claro que seria, né? Mas ele não ficou enfatizando, vocês vão ser todos súditos, isso aqui é autoritarismo, eu mando, eu faço isso e tal. Não é essa ideia. Nós temos realmente uma situação de pirâmide, só que, eu não sei desenhar isso, mas essa autoridade é compartilhada. Quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, você pode notar isso principalmente no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, quando fala sobre o reino de Deus no livro de Apocalipse, ele fala sobre o rei mais sacerdotes, ou a noiva, ou se, né, isso aqui é o povo de Deus, compartilhando, logicamente que um esquema nunca vai ser perfeito, não estou querendo dizer que nós somos no mesmo nível de Deus, mas eu só querendo colocar que o reino de Deus não é, a visão de Deus de reino não é uma pirâmide, com Deus lá em cima só mandando tudo e nós, para ser parte do reino de Deus, nós simplesmente somos súditos. A ideia de Deus é compartilhar a autoridade dele conosco. Explicando. Deus já tem um reino, não tem? Deus já governa no céu. Não é isso a oração que Jesus nos ensinou? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é feita lá. Então Deus já tem um reino. Ele tem, né? A Bíblia fala sobre exércitos de anjos que fazem, né? Salmo 103, parece que fala sobre exércitos de anjos que fazem, que cumprem as ordens dele. Então Deus já tem isso aqui. Tem duas coisas que Deus não tem, que ele está procurando pelo menos, né? Duas coisas que são diferentes. Uma é que lá no céu é um reino invisível espiritual. E Deus quer a terra. Isso é um ponto muito importante que Deus está trazendo de volta para a igreja e está usando nossos irmãos judeus para trazer essa ênfase de uma forma mais forte. Mas Deus quer a terra. Deus quer se manifestar visivelmente. Tem muita coisa, nós aprendemos, tem muita coisa errada sobre esse corpo, sobre o mundo. E nós temos a tendência de falar assim, não, vai acabar todo mundo, vai acabar esse corpo e nós vamos para o céu e não vamos ter mais que ter essa dificuldade com cansaço, com pecado, com doença, com tantas coisas. Nós vamos ficar livres da matéria. Uma surpresa, nós não vamos ficar livres. Deus, se ele quisesse uma coisa de espiritual, ele não precisava ter toda essa dor de cabeça que tá tendo com a terra. Ele já tem o reino dele no céu, ele já tem essa pirâmide, então ele tem essas duas coisas. Ele tem um reino espiritual, ele já tem, e ele tem um reino onde todos os anjos fazem a vontade dele. Pelo menos eu não tenho nenhum indício bíblico de que Deus consulte com os anjos sobre o que ele vai fazer. Parece que não. Então, mas quando ele fala sobre o reino na terra, quando ele fala sobre o que ele quer fazer aqui, ele fala sobre compartilhar. E é isso que a gente vê ele fazendo com Adão. Adão e Eva, ele queria que ali fosse, ele queria conversar com eles. Então, Pedro Arruda, que fala bastante sobre comunhão, ele cunhou um termo muito interessante, chama coinocracia. Tem democracia, tem teocracia, tem anarquia, tem monarquia, tem vários sistemas de governo. Mas o sistema de Deus é coinocracia, governo através da comunhão. Coinonia, né? Governo através da comunhão. Então, esse é o quarto princípio que nós encontramos no Jardim do Éden. Deus tem um plano para trazer o reino. Se fosse uma questão de Deus mesmo colocar o reino em ordem, você acha que levaria 4.000 anos para vir Jesus? Levaria mais 2.000 anos depois? Tudo bem, gastou 4.000 anos para Jesus chegar. Depois desses 4.000 anos, Jesus veio, pronto, Jesus resolve tudo. Por que Jesus não volta logo? Que ele vai pôr tudo em ordem, não vai? Vocês não creem que Jesus vai pôr tudo em ordem? E o que, que ele está esperando? Está achando que nós vamos fazer alguma coisa? 2.000 anos, a gente só está bagunçando mais, né? Então, por que, que Deus está esperando? Porque ele quer uma coinocracia. E o que Deus começa, como é que é? Ele termina. Tudo que Deus começa, ele termina. ele não deixa os projetos dele pela metade, ele não deixa no meio do caminho, ele não desiste, ele tem um plano e ele vai conseguir. Então, são esses quatro princípios, a gente espera ver isso um pouco mais à medida que vamos prosseguindo. Nós queremos ver se vemos isso, nós queremos ver essas coisas ao longo do plano de Deus, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de Deus no Velho Testamento. Nós vamos falar nesse restante do nosso tempo hoje e amanhã. Nós vamos tentar falar sobre uma parte disso. Vocês devem conhecer essa parte cronológica, mas é sempre importante ter uma visualização para entender de onde nós, assim, em que parte, aonde nós estamos falando. Aqui eu vou representar só o período do Velho Testamento. Então temos aqui desde a criação, do Éden, Adão, até a vinda de Jesus. Pela cronologia bíblica, são 4.000 anos. Dentro desses 4.000 anos, esses 4.000 anos, assim, a grosso modo, né, assim, arredondando, assim, mas de maneira para sintetizar, nós temos os primeiros 2.000 anos que são cobertos apenas pelos primeiros 11 capítulos. Na verdade, assim, tem os primeiros 3 capítulos de Gênesis são sobre o Jardim do Éden. Então, dali até Abraão, são mais ou menos 2.000 anos, esse primeiro período de 2.000 anos, nós só temos aqueles capítulos, né, de Gênesis 4 até Gênesis 11. É uma cobertura, né, o acontecimento principal foi o dilúvio, e é Deus tratando com toda a humanidade, não é nosso assunto aqui, porque nós queremos seguir a linha do que Deus estava fazendo através do reino dele. Mas nós temos aqui a frutificação do pecado, a coisa chegando, mostrando o dilúvio, uma figura do juízo final. Então, mostrando aquilo que foi produzido pela queda do homem e como não iria resolver, nem acabando com toda a raça humana, com exceção da família de Noé, não produziu resultado. A primeira coisa que é registrada na Bíblia depois do dilúvio, qual que é? O que aconteceu? Primeiro, a única coisa, assim, a única história que nós temos, assim, mais específica entre o dilúvio e Abraão, o que que é? A Torre de Babel, né? O projeto que os homens começaram depois do dilúvio foi um reino humano. Babilônia é a figura do reino humano em toda a Bíblia. Então, a humanidade, tratando a humanidade como todo, não começando, né, com uma base, como Deus é a estratégia dele, não ia resolver. Então, nós temos esse período da humanidade em geral. Então, nós temos o projeto de Deus que durou 2.000 anos. Antes de Jesus, né? 2.000 anos. Esses 2.000 anos também nós podemos e devemos dividir ao meio, né? 1.000 anos e 1.000 anos. Nesse período de 1.000 anos, nós temos os reinados de Davi e Salomão. Então, nós temos 1.000 anos de Abraão até Davi e 1.000 anos de Davi e Salomão até Jesus. O que Deus estava fazendo em linhas gerais? Então, aqui estou querendo só pegar o panorama para a gente depois comentar algumas coisas específicas. De Abraão até Davi e Salomão, nós temos um ciclo em figuras, um ciclo completo. Deus começando com um indivíduo, um homem, Abraão, e levando a uma consumação com o rei Salomão, que representa o reino de Deus, é uma figura. O rei Salomão, apesar da, né, a gente sempre tem que engolir um pouquinho quando a gente fala de Salomão, porque todo mundo lembra da última parte de Salomão. Como que Salomão pode ser uma figura do reino milenar, né? Mas o reinado glorioso, a construção da casa de Deus, o reinado de paz, é uma figura do reino de Deus em sua plenitude. Então nós temos em figuras, de Abraão até Salomão, nós temos a história, nós temos uma miniatura, nós temos um modelo da história do reino de Deus, partindo de um homem, e aí a gente vê mais ou menos esse mesmo padrão, né, que Deus queria começar com Adão e chegar a abranger toda a terra e trazer o reino dele. Então, essa história em figuras não se completou, mas em figuras houve essa consumação com Salomão como rei de um império, não era toda a terra, mas eram vários países em volta, como uma figura do reino de Deus alcançando as nações. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse período de 1000 anos. E o segundo período de 1000 anos, que nós vamos falar mais amanhã, era um período de declínio, cativeiro, né, toda aquela parte da história. Mas era um período em que Deus estava gerando uma esperança profética. Então, podemos colocar aqui. Nesse primeiro período, Deus estava fazendo um modelo, uma maquete, se você, né, quiser imaginar assim. Deus estava fazendo um modelo do reino. Deus trabalhou, a gente às vezes fala assim, nossa, Noé levou 100 anos para fazer uma arca, né? Pois é, Deus levou 1000 anos para fazer o modelo do reino. Deus tem muita paciência, vocês não acham? Muita paciência. Agora, ao mesmo tempo, não sei todo o significado, mas ao mesmo tempo você vê em todo esse período de 1000 anos, de 4000 anos, todo esse período anterior a Jesus, somente durante 1000 anos, só essa parte dos 4000 anos, é que Deus estava trabalhando e construindo o modelo. Tem os 2000 anos anteriores, que era o fracasso da raça humana como todo, e depois tem também o fracasso da nação de Israel. Mas esse fracasso da nação de Israel tem um lado muito positivo, muito importante, que era gerar a esperança profética. E, na verdade, isso aqui é mais ou menos a síntese, depois a gente tenta desdobrar um pouquinho mais. Mas lembra que eu falei, Jesus veio falando sobre o reino. Jesus veio anunciando algo que, para os ouvintes dele, tinha um significado profundo, e nós que não, às vezes, não entramos muito no Velho Testamento, eu vou falar um pouquinho, talvez mencionando, mas assim, a maneira como a igreja trata o Velho Testamento é algo que tem nos prejudicado profundamente, porque a igreja usa o Velho Testamento para tirar histórias, para tirar uma inspiração. Eu vou falar sobre Davi e Golias, eu vou falar sobre alguma coisa que Deus falou com Abraão e tal, assim, mas tirando, a gente tem inúmeros exemplos disso, né? Há pouco tempo mesmo ouvi alguém pregando sobre a vida de Jacó, assim, uma palavra boa, certo, tirou o princípio certo, e não é errado fazer isso. Só que é só isso que a igreja ouve, porque o que ele estava falando não tinha nada a ver com essa ideia do plano de Deus. Então, nós como cristãos, como parte da igreja, nós somos analfabetos, de maneira geral, em relação ao propósito de Deus. E como é que nós vamos entrar nessa linha aqui? Como é que Deus vai nos tirar desse desvio terrível do pecado e vai nos colocar de novo no trilho se a gente não sabe de onde nós viemos? Sabemos que tem Israel no Velho Testamento, mas já passou, Israel falhou, Israel rejeitou Jesus, agora é a igreja. A gente só sabe isso. A gente não tem uma visão daquilo que Deus quis fazer com Israel e que Ele está nos levando de volta para entrar no trilho, porque Deus não abandona os seus projetos. Amém? Deus não abandona. Então, se nós, como igreja, quisermos entrar de volta no trilho, nós temos que saber que trilho que é esse, de onde que vem, para nós podermos entrar. Então, Deus gastou 1000 anos para fazer um modelo. Só que depois, como era o modelo, como era coisa assim, ainda não era a transformação interior, não era o reino em verdade que Jesus veio para trazer, logicamente, o próprio Salomão, a vida de Salomão representa exatamente isso. Ele chegou ao ápice, ao auge lá do plano de Deus, representando no Velho Testamento, ali é o pico mais alto. Na verdade, o pico mais alto não é Davi, falando em termos do modelo. O pico mais alto é Salomão, porque Salomão cumpriu o que Davi quis fazer. Então, o ápice do plano de Deus no Velho Testamento, aonde chegou mais próximo à concretização, foi durante o reinado de Salomão. Mas o próprio Salomão não aguentou e se corrompeu, porque era modelo, ele não era o reino em verdade ainda, né? Só que esse declínio aqui teve um papel muito importante, que nós vamos falar amanhã, sobre a esperança profética. E isso é uma das respostas, meus irmãos. Isso aqui, para mim, isso aqui tem uma das chaves a essa pergunta que eu fiz. Por que 4000 anos? Ou pelo menos, por que 2000 anos? Por que demorou tudo isso para Jesus poder vir e falar assim, o tempo é chegado? E todo mundo queria ouvir essa palavra, o tempo é chegado. Por que 2000 anos? Outra vez, Deus, se fosse mandar Jesus para colocar tudo em ordem, aliás, muitos profetas viam dessa forma. Eles viam Jesus como Messias chegando, eles viam a primeira e a segunda vinda juntos. Então, para eles, assim, Deus ia mandar a solução é o Messias. Ele vem, ele vai salvar o povo, ele vai implantar o reino, ele vai reinar sobre o povo e vai ganhar toda a terra de volta para Deus. É isso que os profetas viam. Mas se fosse para ele fazer isso sozinho, com essa pirâmide só com o rei lá em cima, ele já teria feito. Mas esse não é o plano dele. Então, por que esse período todo? Deus precisou fazer um modelo. Ele precisou levar anos para chegar a Davi e depois a realização através de Salomão. Daí em diante, por todo o tempo depois, até hoje, a saudade do povo de Israel é do rei Davi. É ou não é? É o rei Davi, é Jerusalém. Vai acontecer de novo a glória. Todo o tempo eles falavam assim, mas aquele período de glória, aquela casa maravilhosa de Deus, o reinado, tudo em prosperidade, tudo acontecendo. De onde, quando nós vamos ter isso de novo? Então, primeiro, o próprio modelo, por isso que nós temos o Jardim do Éden, porque, por resumido que seja, você não tem saudade do Jardim do Éden? Você não tem anseio por algo assim? Ou você acha que o céu é uma coisa mais espiritual, nuvens, né, assim, uma coisa assim, né, você flutua, não conhece. Tem gente que acha que no céu não vai nem conhecer um ao outro, imagina. Tem gente que acha assim, não, eu não vou saber quem é você, olha que coisa, né? Eu não vou saber quem é minha esposa, quem são meus filhos, eu não vou saber. Né? As pessoas pensam assim que vai ser uma coisa tão irreal, tão assim, espiritual, não tem realidade, mas Deus nos deu uma pequena visão do Jardim do Éden para que a gente tivesse saudade, para que a gente tivesse vontade de voltar para aquilo, de ter isso de novo. É isso que ele fez com a nação de Israel. Lutaram, passaram por toda a história, Egito, deserto, terra prometida, juízes, dificuldades, até chegar em Davi e Salomão, e daí para frente, sempre falavam, ah, porque não temos mais como no tempo de Davi, não temos mais. Então, o próprio modelo gera uma esperança, porque Deus fez, ele pode fazer de novo, amém? Ele fez, ele mostrou que é possível. Ele mostrou que dá para fazer. Então, o modelo e depois o declínio geraram uma esperança profética. Muita gente no tempo de Jesus não tinha a esperança verdadeira, mas algumas pessoas tinham. Lembra? Simeão, Ana, José de Arimateia, falava assim daqueles que esperavam o reino, daqueles que tinham uma esperança. Então, ele foi gerando uma esperança profética. Bom, eu acho que vamos ter que parar aqui. Então, amanhã vamos falar um pouquinho mais do modelo, mas sim, isso dá mais ou menos uma perspectiva, né, um panorama geral do plano. E amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre as coisas que Deus foi mostrando através do modelo. Não vou tentar entrar muito na questão do modelo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a esperança profética. Então, nós temos agora nosso intervalo, às 11 horas, estamos aqui de volta para o outro período. Meu nome é Christopher. Sou eu.